Esta audição de peticionários, relativamente à petição número 208 desta Sondação Legislativa 14ª Legislatura, o tema que nos trazem aqui é o regulamentação das atividades de yoga em Portugal. Eu gostava desde já de agradecer aos peticionários por estarem aqui connosco hoje para prestar esclarecimentos sobre esta petição, em particular aos senhores peticionários Paulo Weiss e Shiv Singh. Só para dar um enquadramento, nós, do ponto de vista procedimental, nós começamos com uma intervenção inicial dos peticionários para nos poderem apresentar esta petição de 10 minutos, creio eu. E depois cada um dos, exatamente, e depois cada um dos grupos parlamentares que quiser usar a palavra disporá de 5 minutos para colocar questões aos peticionários, que depois no final terão direito a mais uma intervenção final de 10 minutos e assim concluiremos os trabalhos desta audição. Assim, e sem mais demora, eu não sei qual dos senhores peticionários é que vai falar, presumo que seja o senhor Paulo Weiss, mas quando quiser pode usar da palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só confirmar que me estou a ver e a ouvir.
Sim, perfeitamente.
Muito bem. Antes de mais, excelentíssimos senhores deputados, em representação dos peticionários e na companhia do meu colega Shiv Kumar, do Centro de Estudos Indianos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, agradecemos a admissibilidade da petição e o exercício do direito de audição. Conforme foi referido no clausulado da petição 208/14/2, a yoga, a meditação e a mindfulness são ensinadas em várias escolas públicas e universidades do país e em muitas instituições privadas. Contudo, os portugueses desconhecem a formação específica e as habilitações destes profissionais. Quais são os critérios de formação, por exemplo? Existem aulas de yoga em Portugal há provavelmente mais de 50 anos. Por exemplo, no ano de 1973, iniciaram as aulas de yoga no Ginásio Clube Português. Na viagem à Índia de Sua Excelência o Presidente da República, em fevereiro de 2020, e de acordo com a notícia veiculada na Rádio Renascença, e passo a citar, deixou o Presidente indiano particularmente agradado. A hipótese de, em todas as escolas portuguesas, passarem a contar nos seus currículos com aulas de yoga. Ram Nath Kovind até sabia que já há 10 mil alunos com aulas de yoga em Portugal. O sítio digital do Observador, relativamente ao mesmo assunto, refere, e passo a citar, o próprio Kovind de aprofundar o estudo de yoga originário da Índia em Portugal. O indiano referiu, mesmo que na conversa com Marcelo, pôde constatar que existem 10 mil praticantes de yoga em 162 escolas e disse também que espera ver em breve que esta venha a ser uma disciplina incluída nos currículos das escolas portuguesas. Sucede que nos meses de julho, no mês de julho do ano 2020, enviei os meus comentários ao Ministério da Saúde relativo a um documento proveniente da Organização Mundial da Saúde, Draft Rule Benchmarks for Training in Yoga, que foi distribuído aos Estados-membros. A OMS pretendia elaborar uma proposta para a formação de yoga para o contexto da saúde pública. O yoga e a meditação são ensinados também nas universidades. Por exemplo, desde 2017, que eu leciono alguns cursos livres e pós-graduações na Universidade Lusófona e também no Centro de Estudos Indianos da Faculdade de Letras. Atualmente, não é propriamente a dimensão académica da yoga que nos preocupa, mas sim o vazio jurídico de uma atividade que se espalha rapidamente pelo país e onde profissionais não são reconhecidos, nem os consumidores, isto é, os praticantes, têm à sua disposição mecanismos célebres de defesa dos seus direitos. Não existe um código de ética e de deontologia para instrutores de yoga. Veja-se, a título de mau exemplo, e a este propósito, o escândalo sexual que abalou este ano a maior escola de yoga do país e o impacto social que causou na comunidade. É urgente regulamentar as atividades de yoga em Portugal. Embora privado, o critério internacional para certificar instrutores situa-se entre as 200 e as 500 horas de formação, o que, na nossa opinião, é muito pouco. A maioria dos cursos em Portugal podem ter uma duração de um mês e podem se estender até 3 anos. Há grande disparidade de conteúdos, mas todos eles podem ser aprovados pela DGERP, desde que observem as formalidades na formação. Nesse sentido, entendemos que, devido, por um lado, à pluralidade de federações e confederações de yoga que não representam de forma alguma a maioria dos profissionais e/ou praticantes portugueses, e face à inexistência de um sindicato, portanto, não existe um sindicato, aliado também à confusão que existe na organização destas atividades em Portugal, as universidades portuguesas podem assessorar os grupos parlamentares e o governo com o intuito de alavancar o processo de heterorregulação da profissionalização do yoga em Portugal e assim, de alguma forma, preencher uma lacuna jurídica que dura há várias décadas. Os costumes, assim o exigem, ainda são fontes de direito. Através do Ministério Ayush, a Índia enquadrou a yoga no domínio das terapias complementares. O mesmo caminho seguiu o Brasil, ao integrar o yoga ou a yoga no sistema de saúde, o SUS, onde a proposta passa por equiparar um instrutor de yoga a um terapeuta naturista, entre aspas. Já a Espanha enquadrou um instrutor de yoga na atividade física. Contudo, neste caso, não se pode ensinar a meditação, que é provavelmente a disciplina mais importante da yoga, pois não se enquadra na atividade física. Sucede que a yoga, ou o yoga, foi considerado património imaterial da humanidade pela Unesco. E, segundo evidências científicas e inquéritos, os praticantes portugueses entendem a yoga como uma filosofia, prática de vida, ou uma espiritualidade, ou uma terapia. Portanto, são significados recorrentes, na comunidade dos praticantes. Portanto, a própria, yoga é extremamente flexível e daí advém a dificuldade do enquadramento profissional. Em nossa opinião e dos peticionários, a yoga deve ser equacionada em diversos contextos, na sua vertente filosófica e cultural, onde se inclui toda a teoria e literatura da yoga, mas também o ensino da meditação e dos processos de autodescoberta, na vertente da atividade terapêutica física, onde se incluem, por exemplo, as posturas de yoga, mas não só, como confirmam os estudos disponíveis na PubMed e em outras bases de dados científicas. Concomitantemente, deverão existir profissionais de especialidades distintas, com formação base e formação específica, dependendo dos três contextos onde atualmente a yoga e a meditação são ensinadas: a educação, nomeadamente escolas públicas e privadas, o contexto da terapia, nos ginásios e nas clínicas, e o contexto da cultura, a formação e os eventos, promovidos, e como retiros, etc. O regime fiscal também deve ter em conta o propósito da atividade efetivamente exercida e devem ser criados, ou deve ser criado um grupo de trabalho para dar seguimento a esta petição e ao impulso legislativo subsequente. Meus cumprimentos, muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, aliás. Muito obrigado, professor Paulo Paulense, pela sua intervenção inicial. Vamos então dar agora início às intervenções dos parlamentares. E vou começar por, enfim, neste caso, por pedir a mim próprio para falar, enquanto representante do grupo parlamentar do PS, e portanto pedia para iniciarem o meu tempo também, por favor. Pronto, então agora vestindo outra pele, não de quem está a dirigir esta reunião, mas enquanto deputado do Partido Socialista, eu queria colocar algumas questões porque. Para mim não foi totalmente claro o objetivo da vossa petição e, portanto, queria perceber melhor o enquadramento e queria perceber melhor aquilo que pretendiam. Ora bem, uma eventual regulamentação do yoga pode ser feita de diversas formas e, portanto, era isso que eu gostava de tentar perceber o que é que queriam. Como os senhores peticionários expuseram, há enquadramentos diferentes noutros países, uns mais ligados à saúde. sobre os quais eu não tenho, confesso, conhecimento suficiente para dizer se será adequado ou não, mas que aí não seria esta comissão em concreto aquela a quem deveriam dirigir a vossa atenção, porque não é nossa possibilidade dentro da Comissão do Trabalho poder regulamentar práticas de saúde. Pode ser feita no âmbito da atividade desportiva, e no âmbito da atividade desportiva, tanto quanto julgo saber, havendo federação desportiva própria, uma eventual certificação desta atividade faria depender da obtenção de uma formação que podia ser atribuída para essa federação. E, mais uma vez, não seria esta a comissão objeto da vossa atenção, mas, de qualquer forma, o enquadramento seria um bocadinho diferente. Ou então poderia ser feito através desta comissão, mas para ser uma profissão regulamentada no âmbito do trabalho, isso requeriria que houvesse uma certificação profissional, um pouco pareceu-me naquilo que seria mais próximo daquilo que pretendiam, e, portanto, qualquer instrutor de yoga teria que ter uma formação própria, devidamente acreditada, e reconhecida, e isso significaria, por exemplo, que neste momento todos os praticantes ou todos os formadores de yoga existentes em Portugal deixariam automaticamente de ser reconhecidos até tirarem essa formação, o que me parece que criaria um entrave à própria prática e ao próprio ensino da yoga como pretenderiam. E, portanto, eu confesso que não consegui perceber exatamente se cria um enquadramento específico, ou seja, dentro do trabalho, da saúde ou do desporto. E como é que resolveriam esse problema? Porque me parece que aí podemos estar num caso que já seria mais difícil de ser a Assembleia da República a resolver, que seria um caso de diferentes visões do que deve ser a prática do yoga, estarem em conflito e estarem a disputar um espaço de formação para poderem, de alguma forma, através da Assembleia da República ou através do Ministério do Trabalho, conseguir, de alguma maneira, monopolizar a atividade do yoga. E essa também não me pareceria que era a melhor forma de resolver o assunto da parte da Assembleia da República. Portanto, eu gostava de saber melhor qual é o enquadramento que querem, qual é a justificação para esse enquadramento, para nós conseguirmos perceber, de facto, qual é concretamente o objeto da vossa petição. Muito obrigado. Terminando a minha intervenção, passava então agora a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os deputados que nos acompanham. Cumprimentar os peticionários, o professor Paulo Eis e o senhor Siv Singh. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PST a vossa petição, que no exercício de um direito de cidadania trouxeram mais uma vez ao Parlamento os vossos anseios, que é a regulamentação das atividades de yoga em Portugal. Dizer que a Assembleia da República tem tido neste âmbito vários pedidos de reconhecimento e regulamentação de atividades profissionais, como é o caso do Estatuto Profissional das Carreiras de Animador Sociocultural, o reconhecimento da profissão de musicoterapeuta em Portugal, a regulamentação da profissão de optometrista. No entanto, são atividades que se revestem de um objeto diferente daquilo que vocês nos identificam aqui na vossa petição. Fazem aqui o retrato daquilo que acontece em vários países, mas não especificam, tal como o seu deputado do Partido Socialista aqui expôs, não especificam concretamente porque ponto de partida até o ponto de chegada pretendem relativamente à vossa atividade. Falam na regulamentação da profissão, mas não especificam qual é o caminho concreto que querem seguir. Permita-me, Sr. Deputado do Partido Socialista, discordar aqui numa questão, porque sendo ela a fase de indo para a saúde ou indo para qualquer uma delas, sendo regulamentação de profissão, entronca sempre na nossa comissão e na comissão do trabalho, podendo eventualmente haver aqui conexão com outras comissões dentro do Parlamento. No entanto, dar nota que esta regulamentação, como aqui foi dito, passa, sem dúvida nenhuma, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e, em especial, pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Não sei, eu ontem verifiquei no site do Parlamento, não estava disponível, não sei se, entretanto, já foi... seguiu, tal como consta na nota de admissibilidade, pedido de informação ao Ministério do Trabalho e à DGERT. Eu acho que independentemente de estarmos nesta fase já, eu acho que era importante pedirmos, e para ficarmos aqui com o histórico no Parlamento, pedir informação tanto ao Ministério do Trabalho como à DGERT para perceber, porque cabe a eles realmente o reconhecimento e a regulamentação das profissões, e assim poderíamos, independentemente, e se entenderem o seu professor fazerem chegar aqui especificamente aquilo, qual é o caminho que pretendem seguir com esta regulamentação mais direcionada para a saúde ou não, percebermos realmente aqui o que é que pretendem esse aspecto, para também depois podermos fazer este pedido às respectivas entidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Liga Correia. Passávamos então agora à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda, que fará a sua intervenção em videoconferência. Esteja à vontade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os serviços, os deputados que participam nesta audição e, muito particularmente, os peticionários que fizeram chegar à Assembleia da República esta petição relativa à regulamentação das atividades do yoga em Portugal e na pessoa do Sr. Paulo Reis e do Sr. Shiv Singh, que representam os mais de 1000 signatários desta petição. A importância social do yoga tem vindo a aumentar na sociedade portuguesa ao longo dos últimos anos e inclusivamente foi potenciada também pela situação pandémica que vivemos. Foram muitas as pessoas que em momentos de isolamento, em momentos de angústia, recorreram ao yoga e a outras abordagens que faz parte da escola do yoga, nomeadamente a meditação, para encontrar algum apoio, não só físico, mas também psicológico, para os difíceis momentos que vivemos. Portanto, penso que isto é muito exemplificativo da importância do yoga e da maneira como o yoga contribui para uma sociedade que seja, de facto, mais saudável, uma sociedade mais resiliente às adversidades, uma sociedade em que se promova o equilíbrio e o desenvolvimento humano numa perspectiva multicultural. O Bloco de Esquerda acompanha esta perspectiva e, por isso, considera muito positiva e vos agradece esta possibilidade de falarmos um bocadinho e de refletirmos um bocadinho sobre a situação do yoga em Portugal. E, efetivamente, além deste reconhecimento inicial, depois concordamos com a necessidade de haver uma regulamentação das atividades do yoga, aceitando ainda assim que não é fácil, porque, como a vossa própria apresentação disse, há várias abordagens possíveis, vários modelos possíveis que têm vindo a ser seguidos noutros países. E se estamos de acordo que é necessária alguma regulamentação, se estamos de acordo que é necessário defender não só os direitos de quem beneficia do yoga do ponto de vista do utilizador, os direitos do consumidor, mas também de quem exerce o yoga como uma profissão, salvaguardando, obviamente, a necessidade de um código de ética e de profissionalismo, depois, como levar isto à prática, torna-se um bocadinho mais complicado, principalmente porque na sua complexidade e riqueza, o yoga pode ser entendido de um ponto de vista mais do exercício físico, de um ponto de vista mais de uma terapia para a saúde, de um ponto de vista mais filosófico, como uma questão espiritual. Portanto, todos estes enquadramentos são efetivamente difíceis depois de conciliar. Por isso, concordo também com aquilo que foi dito pelos deputados do PS e do PSD, que é necessário haver uma definição de um rumo, uma definição de uma abordagem, para que possamos, efetivamente, fazer uma regulamentação que é necessária, mas que isso corresponda aos interesses, aos anseios, às aspirações da maior parte das pessoas que estão associadas a esta prática milenar. Por isso, o Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade para acompanhar, para analisar e para refletir sobre quais as melhores maneiras para as melhores opções para fazer este enquadramento. E, obviamente, isso terá que ser feito também com a vossa colaboração e a vossa participação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Ora bem, nós como temos ao mesmo tempo a decorrer um conjunto de outras reuniões por causa da instalação de grupos de amizade de Portugal com outros países, creio que neste momento nós temos mais, não temos disponível mais nenhum grupo parlamentar por causa desse conflito horário e, portanto, eu passava já a palavra aos senhores peticionários para que pudessem fazer a sua intervenção final. Esteja à vontade.
Muito bem, não sei se o professor Chico quer alegar alguma coisa, mas eu tenho aqui mais alguns tópicos para acrescentar dentro dos 10 minutos que dispomos. Se calhar começava já então por referir o seguinte: a questão do enquadramento do yoga em Portugal prende-se essencialmente com a questão da profissão. É uma profissão que já existe há 50 anos e sempre foi, digamos, relegada para o segundo plano. Não há um estatuto jurídico. Por outro lado, há, de facto, uma Federação Portuguesa de Yoga, mas também existe uma que não tem estatuto público de utilidade desportiva, nem pode ter, porque o yoga não é uma competição. O que essa federação tem é uma UPD, utilidade pública, uma UP, utilidade pública, mas não tem uma utilidade pública desportiva. Por isso, há uma encruzilhada aqui, que é essa federação nunca pode regulamentar algo que não tem competições, nem tem ciclos olímpicos. Existe também uma confederação de yoga em Portugal e agora, há coisa de um ano, foi criada uma FEDIB, que é a Federação de Yoga em Portugal. Bom, portanto, o panorama aqui é perplexo. O que nós pretendemos, acima de tudo, é a regulamentação da profissão, independentemente da especialidade, como por exemplo os advogados, aos criminalistas, digamos, a quem trabalha no direito civil, enfim, constitucionalistas, e também na profissão do instrutor de yoga deve haver uma certificação de base e, a nosso ver, deveria ser a própria DGERT que certificaria o profissional. Aquilo que depois cada profissional faz, se vai ensinar nas escolas, se vai ensinar no centro de saúde ou se vai ensinar na biblioteca ou em regime privado, pois é da sua esfera, digamos, jurídica, desde que pague os seus impostos e que esteja habilitado para dar essas aulas. Aqui poderíamos ter um período de carência, digamos, de equivalência, como, por exemplo, aconteceu com os profissionais que tiveram acesso ao TEF, aos técnicos de exercício físico. Havia profissionais sem licenciatura que já estavam no mercado e, portanto, comprovaram as suas formações e anexando os seus recibos verdes, portanto, provando que já estavam no mercado e também tiveram acesso a essa cédula profissional. Se bem que o modelo do yoga é diferente. Não se trata propriamente aqui de uma disputa de mercado de formação, nós não precisamos disso, pelo menos da parte dos representantes dos peticionários. O mercado da formação em Portugal é bastante retalhado, portanto, há mercado para todos. O que precisamos é de regras para que todos possam estar em pé de igualdade. E portanto, como referiu a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, deve haver aqui, de facto, um rumo para a profissão, e esse rumo, independentemente da especialidade, se é terapia, se é espiritualidade ou desenvolvimento pessoal, se é educação, o facto é que continuamos na mesma há 50 anos. Ou seja, e cada vez mais existem práticas de yoga, inclusive na Assembleia da República, que eu sei, há deputados que praticam meditação, no entanto, yoga, no entanto, continuamos no mesmo, não temos uma regulamentação. E isso é que é de lamentar. Portanto, independentemente da forma como a pessoa utiliza a sua profissão, as suas finalidades, o que nos interessa é mais a regulamentação. E aí é a DGERT, a nosso ver, é a DGERT que deveria fazer essa certificação. E, portanto, eu penso que está no âmbito, ou estará no âmbito desta comissão, na minha opinião. Muito obrigado.
Não sei se o senhor Singh vai tomar a palavra.
Olá, boa tarde, muito obrigado. Acho que o que eu queria ter tudo apresentado pelo do Raiz.
Não estamos a ouvi-lo muito bem. Precisamos que esteja mais próximo do microfone, por favor.
Está a ouvir agora melhor?
Sim.
Não, eu estava a dizer que, pronto, eu concordo com as intervenções e, pronto, nós temos falta de regulamentação. Isto já está, pronto, também podemos aproveitar o que já está noutros países e tentar aqui dar alguma profissionalização esta parte da yoga e também dar alguma credibilidade melhor, tanto para os formadores como para os seus clientes também. Então, qualquer pessoa sem qualquer credibilidade, e sabemos que há posturas no yoga, se as pessoas não fizerem com todo o cuidado, podem criar problemas para a vida toda. Então, é uma área que pode pôr em perigo a saúde pública também de algumas pessoas. Então, acho que e o que falta e o que já temos, o que precisamos de fazer, acho que em suma foi dito pelo professor Paulo Reis. Muito obrigado.
Muito obrigado então aos senhores peticionários. Nós ficamos então com a nossa audição concluída e agora certamente que os grupos parlamentares, no âmbito do seu trabalho na Assembleia da República, continuarão a tomar atenção nesta questão e proporão os desenvolvimentos que entenderem serem mais convenientes. Muito obrigado então e muito boa tarde.
Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom trabalho.